Bem-vinda ao Base por Base, o podcast que leva descobertas genômicas aonde você estiver. Olha, já parou para pensar que a fiação do coração, sabe? As artérias coronárias, não é igualzinha para todo mundo?
É verdade. Existe uma variação bem comum, né? Chama dominância coronária.
Isso. Que basicamente define qual artéria principal leva sangue para a parte de trás do coração.
Pode ser a direita, a esquerda ou às vezes as duas juntas.
Exato. Mas o que será que define essa arquitetura em cada um de nós? E, mais importante, por que isso importa para a nossa saúde, né?
Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada num trabalho bem interessante. É da equipe da Pamela E. Rios Coronado, Christy Redhorse, Themistocles L. Assimis e vários colaboradores.
Ah, é legal. De onde eles são?
Principalmente da Universidade de Stanford e também do programa Million Veteran, um programa bem grande lá dos Estados Unidos.
E o que eles descobriram de tão importante?
Eles avançaram bastante nosso entendimento de como os nossos genes, o nosso DNA, acabam moldando essa anatomia do coração. É fascinante.
Com certeza. Porque essas artérias coronárias são vitais, né? Elas que alimentam o próprio músculo do coração.
Exato. A gente sabe que geralmente tem um padrão, mas essa coisa da dominância direita sendo mais comum, uns 80%...
Esquerda, uns 10% e o resto dividido, codominante...
Isso.
Sempre foi meio que um mistério.
A gente conhecia a variação, mas não sabia a base genética, ou quando isso era definido. Durante a gestação, depois...
Era um ponto cego, né?
Totalmente. E para tentar entender isso, eles usaram uma estratégia bem completa. O começo foi um estudo de associação genômica ampla.
Aquele que varre o genoma de muita gente.
Isso. Tipo uma varredura gigante no código genético. Eles pegaram dados de mais de 61 mil pessoas do programa Million Veteran. E o legal é que eles tinham dados da anatomia coronária dessas pessoas, de exames como angiografia, sabe?
Entendi. Então cruzaram o DNA com a imagem da artéria de cada um.
Exatamente. E incluíram gente de ancestralidade variada, europeia, africana e o que eles chamam de americana admixed, que é uma mistura de ancestralidades aqui das Américas.
E essa varredura foi só o primeiro passo, imagino.
Sim, sim. Achar regiões no genoma associadas é só o começo, né? Depois eles foram mais a fundo, usaram mais técnicas para dar um zoom nessas regiões, tipo um mapeamento fino, para tentar achar qual variante genética ali era mais provável de ser a responsável.
Certo, para funilar as possibilidades.
Isso, e muito importante, eles investigaram se essas variantes realmente mudavam como os genes ali perto funcionavam. É a tal da análise de losses de características quantitativas de expressão.
Para ver se a variação no DNA afetava a atividade do gene?
Perfeito. E não parou por aí. Eles também olharam a expressão dos genes em corações de fetos humanos.
Uau! Para ver quando isso acontece no desenvolvimento?
Exatamente. E para fechar, usaram modelos de camundongos para validar se o gene suspeito realmente fazia o que eles achavam.
Nossa, bem completo mesmo. E qual foi o grande achado que saiu dessa investigação toda?
Olha, eles acharam 10 locais no genoma ligados à dominância, mas teve um que brilhou mais forte, sabe? Um sinal bem claro que aparecia tanto em pessoas de ancestralidade europeia quanto africana. Era uma região perto de um gene chamado CXCL12.
CXCL12? E o que se sabe sobre esse gene? Qual a função dele?
Então, aí que fica interessante. Parece que as variantes genéticas que eles acharam ligadas à dominância controlam o quanto esse gene CXCL12 fica ativo. E a descoberta-chave foi o quando e onde. Eles viram que o CXCL12 é expresso lá no coração do feto humano mais ou menos a partir da 14ª semana de gestação.
Peraí, então bem na época em que essa dominância das artérias está se definindo.
Exatamente. O timing perfeito. Isso sugere que ele não é só uma coincidência. Talvez seja um ator principal nesse processo.
Faz todo sentido. E os testes nos camundongos confirmaram isso?
Confirmaram sim. Eles mexeram no gene equivalente nos camundongos, que chama CXCL12. Quando diminuíram a expressão desse gene...
O que aconteceu?
A artéria, que seria análoga à nossa descendente posterior, mudou o padrão de desenvolvimento dela. Era como se as artérias evitassem as áreas onde tinha muito CXCL12.
Ah, então ele funciona como um sinalizador, um guia.
Isso. A ideia é que o CXCL12 age como um guia químico. Ele meio que diz para as artérias, cresçam por aqui ou evitem aqui, durante o desenvolvimento fetal.
Que incrível pensar nisso. Um gene agindo como guia semanas depois da concepção, definindo uma parte tão importante da nossa anatomia. Isso muda um pouco como a gente pensa sobre variação normal, né?
Muda, sim. Mostra como coisas que a gente herda, variações genéticas comuns, estão ativamente trabalhando para construir nosso corpo. Mas tem mais.
Mais?
É. A mesma região do CXCL12, que está ligada à dominância, também tem outras variantes genéticas. E essas outras variantes estão associadas ao risco de desenvolver doença arterial coronariana, a aterosclerose, sabe?
Opa, então, a forma como o coração é montado lá no início pode ter a ver com o risco de ter problema cardíaco mais tarde na vida?
É essa conexão que o estudo sugere. É muito intrigante como as origens lá no desenvolvimento podem impactar a saúde na vida adulta.
Mas essa relação é direta? Tipo, ter dominância esquerda aumenta o risco?
Não é tão simples assim. A relação é complexa. Tem estudos que mostram que ter dominância esquerda pode levar a um problema maior depois que a pessoa já teve um infarto, por exemplo. Mas a ligação com o risco de desenvolver a aterosclerose, a placa de gordura em primeiro lugar, pode ser diferente. Ainda tem muita pesquisa para entender essa dinâmica entre a arquitetura e a doença.
Entendi. É um quebra-cabeça ainda sendo montado. E na prática, o que isso pode significar no futuro, mesmo que a longo prazo?
Bom, abriu uma porta interessante, né? Se a gente entender bem como esses guias químicos, tipo o CXCL12, funcionam, quem sabe um dia a gente possa usar esse conhecimento para criar terapias. Terapias para estimular a formação de vasos sanguíneos novos onde precisa. Uma revascularização médica, talvez.
Guiada pela própria biologia do desenvolvimento. Interessante.
Exato. Claro, o estudo tem seus limites. A amostra de veteranos, por exemplo, tinham mais homens, né? Mas é uma base muito sólida para futuras pesquisas.
Certo. Então, para a gente fechar a ideia principal, a arquitetura das artérias do nosso coração não é por acaso. A genética tem um papel importante nisso e o gene CXCL12 parece ser uma peça-chave nesse quebra-cabeça durante o desenvolvimento fetal, agindo como um guia para o crescimento das artérias.
Perfeito. E essa pesquisa conecta de um jeito muito elegante o desenvolvimento lá no início, a variação anatômica que a gente vê por aí e até o risco de doenças cardíacas no futuro.
Deixa a gente pensando, né?
Com certeza. E fica a pergunta, como que entender essa conexão tão profunda, desde a formação do coração no útero até a saúde cardiovascular ao longo da vida? Como isso pode, lá na frente, mudar a forma como a gente previne e trata as doenças do coração?
Uma ótima reflexão. Este episódio foi baseado em um artigo de acesso aberto sobre a licença CCBY 4.0. Você pode encontrar um link direto para o artigo e a licença na descrição do episódio. Se achou esta análise valiosa, avalie com 5 estrelas no seu app de podcasts favorito e torne-se membro para receber os episódios antes de todo mundo. Acompanhe também a versão em inglês deste podcast, o Base by Base. Obrigada por ouvir e até o próximo. Base por base.